Quero convidar para a leitura, você abra por gentileza sua Bíblia agora, em Romanos capítulo 5, versículos 8 e 9. Romanos 5, 8 e 9, preparando aqui os nossos corações para a cantata. O texto de Romanos 5, 8 e 9 traz uma palavra sobre o amor de Deus e diz assim: convido você a ler comigo, o texto está sendo mostrado aí na projeção. Você que está em casa também é convidado a abrir a sua Bíblia nessa passagem e acompanhar essa meditação. Diz assim, vamos ler juntos? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O título da cantata que será apresentada daqui a pouquinho é Não Há Amor Maior. E quando eu li esse título, eu já fui imediatamente endereçado aqui para essa passagem de Romanos, capítulo 5. No trecho completo, se você depois quiser dar uma conferida em casa, né? É um texto que vale a pena ler, meditar, orar, agradecendo a Deus pelo que consta nele. Você pode ler o trecho completo, que é do verso 1 até o verso 11. E dando uma olhada nessa parte mais ampla do texto, você vai perceber que Paulo está explicando, está trazendo para a gente aqui uma espécie de lista de 5 benefícios que são trazidos para nós por meio da obra de Jesus Cristo. Ele explica uma doutrina muito importante no Novo Testamento, que é a doutrina da justificação pela graça mediante a fé somente, e daí ele diz, olha os benefícios de quem é justificado por Deus. Ele vai trazer rapidamente uma lista, falando primeiramente que Deus nos concede paz com ele, né, por conta da reconciliação, já no início desse capítulo, no verso 1, versos 9 a 11. Depois ele vai dizer que Deus nos concede uma vida na graça, ele fala sobre isso aqui no verso 2. Ele fala sobre esperança da glória também no verso 2. Ele fala sobre a dádiva do Espírito Santo no verso 5, tanto no verso 5 quanto também nos versos 8 e 9, ele está falando sobre o amor de Deus, o amor que é gracioso, o amor que é firme e constante e que é derramado. Paulo, inclusive, usa uma expressão bem forte aqui, ele não diz que o amor de Deus é dado a nós em conta-gotas, né, ou aos poucos, mas fala de Deus derramando abundantemente o seu amor sobre nós, de tal maneira que isso chega na nossa vida e transborda da nossa vida a partir desse enchimento da graça de Deus. Então, de fato, com base nesta escritura, a gente pode dizer, como é o tema da cantata, que não há amor maior, pois, em primeiro lugar, trata-se daquilo que a gente pode chamar de o amor de Deus concedido a pecadores rebeldes, está aí no verso 8 de Romanos capítulo 5. É um amor concedido a gente que não merecia esse amor, vamos dizer assim. Além disso, é o amor de Deus que nos justifica e salva da sua ira, é o que consta aqui no verso 9. Então não há amor maior do que esse amor de Deus concedido a pecadores rebeldes. Olha aí o texto, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E isso é surpreendente, porque a nossa inclinação é amar aquele que é amável, né? Amar aquela pessoa que nos parece amável, o que ou quem é digno de ser amado. Essa é a nossa inclinação. Nós somos naturalmente configurados para amar ou o que ou quem nos agrada. É assim que a gente funciona na nossa vida comum, na nossa vida prática, não é? E especialmente se você tem uma pessoa que é contrária a você, alguém que olha para você e diz, eu sou o seu adversário, eu me oponho a você, eu levanto aqui o meu braço, né, em desafio a você. Imagine isso, você amar uma pessoa que te desafia com rebeldia, né, ou que se coloca como um opositor seu. E é interessante que essa é a situação do homem, e Deus diz aqui então que ele nos ama, ele enviou Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. É muito comum, e a gente afirmou isso agora há pouco, a gente dizer isso, a Páscoa é a festa da libertação, E alguns até, né, fazem questão de inserir essa outra palavra, é a libertação dos oprimidos, daqueles que estão sendo esmagados e oprimidos. E, sem dúvida, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Páscoa tem muito a ver com libertação, mas a gente não pode esquecer de que a mensagem central da Páscoa é a seguinte: o sacrifício de Jesus como Cordeiro Pascal se deu porque Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Quando estávamos lá distantes dele, quando nos revoltávamos contra ele, quando a gente teimava dizendo, não serei crente, né? É assim que a gente era. E Deus pacientemente nos alcançou com a sua graça, com seu amor. Ele mandou Jesus Cristo para alcançar os pecadores. Em segundo lugar, Paulo nos apresenta um amor de Deus que nos justifica e salva de sua ira. Olha o verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Somos todos pecadores, somos todos naturalmente rebeldes. Espiritualmente, a nossa sabedoria corresponde à estupidez. Espiritualmente, a nossa moralidade produz, na melhor das hipóteses, trapos de imundície e hipocrisia. É o que diz a Escritura para nossa vergonha. Espiritualmente, os nossos esforços resultam em cansaço e fracasso. Então, se você tenta agradar a Deus, conquistar a sua salvação com base nos seus esforços, se você o tempo todo está calculando aí para checar se você tem mais crédito do que débito diante de Deus, você vai terminar a sua vida bastante esgotado e você não vai dar conta de pagar essa dívida, esse débito. O que a carta aos Romanos traz para a gente é isso: nós não somos justificados por nossa capacidade ou desempenho. Olha aí, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus e unicamente por causa do sangue derramado por Cristo. Somente o sangue de Jesus nos justifica. E olha só, uma vez justificados pelo sangue, nós somos salvos da ira divina. Que coisa preciosa! Salvos da ira divina. Significa reconciliados com Deus, completa e definitivamente. Absolvidos diante do tribunal de Deus no dia do juízo. E não apenas uma promessa de absolvição lá para o futuro, para o dia do juízo, mas algo muito maravilhoso, né? Ou seja, a partir de agora, a gente pode interagir com esse Deus como amigo de Deus, como filhos de Deus. Essa é a verdade da Escritura. Nós podemos andar com Deus nesse mundo que é dele. Nós podemos ter comunhão viva com esse Deus hoje mesmo, a partir de agora e para todo sempre. Então, é o que temos em Romanos 5, 8 e 9. Esse amor de Deus concedido a pecadores rebeldes, que nos justifica e salva da sua ira. Então, quando olhamos para esta passagem, é muito tocante isso, que a mensagem da Páscoa contém um chamado assim tão simples, né? Qual é o chamado? Acolha o amor de Deus. É esse o chamado para acolher o amor de Deus. É Deus dizendo, eu já fiz tudo para a tua salvação. Enviei o meu filho, ele morreu e ressuscitou. Você não precisa ficar se esgotando. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não colocarei peso de religião, nem peso de outro tipo de peso. Eu vos aliviarei. Vocês vão aprender, então, como o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É o chamado de Jesus. E quando a gente acolhe esse amor de Deus por meio de Jesus, e a gente responde a Deus nesses termos, nos termos que ele estabelece, ou seja, com arrependimento, com fé, é muito interessante o que a Bíblia está trazendo aqui em Romanos 5. E daí vai o convite de novo. Leia depois, aproveite essa semana para ler com calma esse capítulo. Que capítulo maravilhoso. Porque, de acordo com esse capítulo, por causa de quem Jesus Cristo é e do que ele faz por nós, agora nós podemos nos achegar a Deus sabendo que Deus não está mais zangado conosco. Esta é a verdade. Você viu que verdade maravilhosa? Deus deixa de ser rocha que esmaga e se torna uma rocha que abriga. Olha só que maravilha. A gente pode dizer como salmista no Salmo 19, 14, Senhor, rocha minha e redentor meu, Que maravilha é esta verdade. Deus antes era nosso Criador e o nosso Juiz. Ele passa a ser o nosso Criador, mas também o nosso Redentor e também o nosso Pai Celestial. E toda a relação com Deus passa a ser regulada pela graça, como diz aí o verso 2. Não é como aquele menino que vai se apresentar, né, ou mostrar algo que aprendeu ao pai, mas ele, quando está ali no corredor, próximo da sala do pai ou do escritório do pai, ele se aproxima cheio de medo, sabendo que o pai é ultra rígido, é crítico, sempre pronto a ressaltar suas limitações e fracassos. Deus não lida conosco deste modo. Ele é um pai amoroso, um pai afetuoso, um pai que nos acolhe e que agora pode ter essa viva comunhão conosco, porque nós somos justificados pelo sangue de Cristo. E em todo o tempo, mesmo que moídos por qualquer angústia, a gente passa pelas situações desta vida, e seja lá pelo que a gente passe, mas a gente pode dizer o seguinte: Deus me ama. Eu sou amado por esse Deus que enviou Jesus Cristo. Ele me deu amor, Ele nos deu amor, e não foi pouco, é o argumento de Paulo. É amor que foi derramado, é amor abundante. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso, ouvindo agora a cantata do coral Deus Conosco. Vamos ouvir o nosso coral.